Agora, eu desejo saudar a todos em todas as congregações nos Estados Unidos que podem nos ouvir. É um sistema muito bom que recebemos por meio do irmão Perry Green, de Beaumont, Texas. As congregações podem ouvir essa pregação por toda a América. Nós enviamos nossas saudações para a costa oeste, de Vancouver até lá embaixo no México, de São José e Los Angeles, e para todos os grupos que estão reunidos em Shreveport, Prescott, Arizona, todos que estão esperando pela vinda do Senhor, todos que estão em Tucson, em Sierra Vista e Nova York, e por toda a nação. O Senhor vos abençoe a todos. Nós desejaríamos que pudessem estar aqui nessa noite, nesse belo estado de Louisiana. É a minha segunda casa. Vocês sabem, em Nova York eles riam um pouco de vocês aqui, da maneira como vocês falam inglês aqui. Agora o irmão Branham, ele imita um pouco como eles falam inglês lá. Bem, isso me faz me sentir bem. Isso é para mim inglês de verdade. Não que eu queira vos dizer alguma coisa, mas eu creio que eu tenho muito em comum convosco. Em um café da manhã que tomamos junto com um grupo de empresários cristãos, eles disseram de repente, queremos cantar o hino nacional agora. E eu pensei, o meu velho lar no Kentucky, isso é tanto quanto eu sabia do hino nacional. Bem, eu envio saudações a vocês, mesmo assim. Eu creio que haverá também a transmissão para os empresários, dos empresários de todo lado, pelo que eu vi. Os microfones estão montados, pelo que vejo. E todas as noites, cada reunião é transmitida. Orem por mim. Agora, para a assembleia local aqui, para o irmão Jack e aqueles que vêm aqui, eu peço a vocês por um favor nessa noite. Deveria ser uma pregação de ação de graças, não somente para a nação, não somente para a congregação, mas para todos na nação. Se for um pouco longo e ainda assim tiver ensinamentos, então peço que vocês façam o que eu sempre disse. Se vocês comem uma torta de cereja e encontram lá um caroço de cereja nela, vocês não jogam fora a torta, mas somente o caroço, e continuam a comer a torta. Assim é com o que é pregado. Portanto, se nessa mensagem algo que parece estranho para vocês, o irmão Jacques sempre abriu a porta para vir, assim eu sinto-me em casa. Ele disse, pregue aqui o que vier ao teu coração. Talvez haja outros pregadores aqui, pessoas que não estejam de acordo com o ensinamento. Mas eu não costumo pregar aqui do pódio, da plataforma de um outro irmão, coisas doutrinárias, somente lá na minha casa. Mas eu já digo a vocês isso antecipadamente. Caso eu diga algo que vocês não concordem, então isso passa simplesmente por minha ignorância e considero como minha ignorância e orem por mim. Então, vamos agora abrir a palavra de Deus. De fato, há muitas passagens que eu gostaria de referir nessa noite. Eu sei que quando eu vim aqui pela primeira vez, isso já foi há muitos anos, há mais de 20 anos, naquela época eu não precisava escrever as escrituras, mas agora eu tive que escrevê-las. Porque você sabe, eu já tive duas vezes 25 anos e por isso eu tenho que escrever o que eu desejo ler. Que Deus possa abençoar enquanto lemos da Carta aos Romanos, no capítulo 7. Eu quero ensinar isso como numa lição de escola dominical. Muitas pessoas estão de pé e eu quero ainda saudar aqueles em Jeffersonville que estão nos ouvindo. E aqui está inundado, todas as pessoas estão aí nas paredes, está cheio aqui. E todos que puderam vir, somente para ouvir a mensagem. E como eu já disse, nós vamos passar isso como uma lição especial bíblica. Não é dirigida a ninguém, mas mesmo assim é dirigida à congregação de Jesus Cristo. Eu quero vos dizer tudo isso porque eu creio que a vinda de Jesus está realmente próxima. E agora, já estamos 20 anos mais tarde do que naquele tempo, quando estive aqui há 20 anos atrás. Então, muita coisa aconteceu desde então. Como nós esperamos que o Senhor venha novamente na nossa geração? Não estamos à procura de um reavivamento? Não, nós estamos à procura da vinda do Senhor nessa geração. Agora, em Romanos 7, eu espero que vocês todos, em toda a terra aqui, tenham aberto suas Bíblias, porque essa mensagem quase vai soar como aquela sobre casamento e divórcio, mas não é. É uma profecia para a congregação nos últimos dias. Vamos ler. Ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver, o marido será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei e, assim, não será adúltera se for de outro marido. Assim, também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos presos, para servirmos em novidade de espírito e não mais na velhice da letra. Ó Deus, nós lemos e nós cremos que é a tua palavra. Não uma palavra, nem uma letra, nada pode passar até que tudo se cumpra. Nós cremos que o nosso Senhor disse em Apocalipse, no capítulo 22, quem tirar algo, acrescentar algo, a sua parte será retirada do livro da vida. Nós vemos isso através da deturpação da palavra, como Satanás já deu a Eva. Uma palavra causou a queda de toda a humanidade. Sim, apenas uma palavra. Então, vemos, no meio do livro, nosso Senhor Jesus vem e ele disse que as pessoas não viverão apenas do pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E depois, a advertência da palavra final, no último livro da revelação de Jesus Cristo: quem lhe acrescentar ou tirar alguma coisa, a sua parte será tirada da árvore da vida. Ó Deus, nós sabemos quão fraco nós somos e sabemos que só nos resta uma vida curta na Terra e não sabemos em que tempo nós seremos chamados para dar resposta. Ó Senhor, deixa-nos colocar tudo de lado, tirar tudo de nosso coração e da nossa mente para podermos olhar diretamente para a Tua Palavra e para que o Senhor Jesus habite em nós como o vivo. Conceda que o Teu Espírito caia novamente sobre nós, unge-nos de forma poderosa para que nos tornemos melhores pessoas como somos agora, para que possamos compreender melhor as coisas de Jesus Cristo. Senhor, conceda isso para que possamos compreender o dia e o tempo no qual vivemos e a preparação de Deus para o Seu povo nessa hora, nesse tempo estranho e sombrio no qual vivemos. Ó Deus, unge-nos, unge não só o que fala, mas também os ouvintes, todos nós juntos. Os nossos corações tremem perante a Tua Palavra, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Concede-nos essas coisas, Pai. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Eu quero dar um tema para as suas observações que eu tenho que fazer, baseado nas escrituras que eu vou ler, para essa mensagem aqui. A união invisível da noiva e do noivo. A união invisível da noiva de Cristo. Não parece uma mensagem de ação de graças? Mas nós somos gratos por todas as escrituras. Somos gratos a Deus por Ele nos ter permitido viver nesse tempo no qual as coisas da história do mundo estão encontrando sua conclusão. Eu não sei, mas se tivesse me perguntado desde antes da fundação do mundo e se Deus tivesse apresentado todo o seu plano diante e me dissesse: eu quero que você pregue, mas agora em que época você quer pregar na Terra? Então eu teria escolhido essa época. Eu penso, é uma era de ouro. Eu gostaria de ter estado aqui no tempo em que ele andou na Terra, mas eu penso, esse tempo é um tempo maior ainda, porque ele está se preparando para trazer para o lar o seu povo, que ele está preparando agora, todos os redimidos. Que maravilhosa oportunidade nós temos de falar com as pessoas mortais nesse tempo. É um grande tempo. Nós estamos dominados com isso e sabemos que a história está chegando ao fim. A história do mundo em breve terá acabado e nós entraremos num novo dia, no milênio. Como crente, eu naturalmente creio no reino milenar de Jesus Cristo, que Cristo reinará na Terra por 1000 anos. Ele virá novamente fisicamente para que estaremos aperfeiçoados naquele tempo para nos levar para o lar, aqueles que ele purificou no seu sangue. Paulo dá aqui a ilustração na escritura da lei da graça. É mais ou menos como casamento e divórcio. Essa passagem que nós lemos sobre isso é raramente pregado, porque de fato é como falar de casamento e divórcio, mas aqui algo maior contido aqui do que casamento e divórcio. Nós, como congregação, nesse tempo não podemos estar casados com o mundo e sermos confiados a Cristo, assim como não é possível para uma mulher viver com seu marido e com outra pessoa. Vocês sabem, eu tenho meus pensamentos sobre isso, mas eu digo-vos, o que a Bíblia diz é verdade. Eu creio é minha convicção que nesse caso se revela um dos maiores mistérios da profecia. E agora, se o senhor quiser, vamos entrar nisso para que as pessoas possam ver por toda a terra aqui. Eu li uma vez e agora também quando escrevi as notas para essa pregação, e eu estou certo que tem que estar certo, eu creio que foi Dwight Moody, cujo livro eu li, que esteve especialmente lá em Chicago. Também lá nós temos uma congregação que está ouvindo essa pregação também. Quando Moody leu Romanos 7, ele correu para a rua e agarrou o primeiro homem e disse: "Você conhece a graça?" E ele disse: "Que graça?" E ele disse: "A graça de Deus." Veja, ele ficou tão dominado quando ele viu o que graça fez e como nos tirou da lei e que papel a graça desempenha em nossas vidas. Bem, eu sempre disse que quando eu for para lá, então eu quero cantar novamente a canção "Oh, que graça indescritível que me salvou, graça, graça indescritível, graça." Vejam, pela graça fomos salvos. Não por aquilo que podemos fazer, o que quer que façamos, isso não é contado, não conta. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Eu gostaria de acrescentar algo aqui. Talvez eu deva descrever a verdadeira congregação como a agraciada ou perdoada. Vocês sabem, a Bíblia fala disso numa carta dirigida aos eleitos. Bem, um escolhido entre muitos, isso que significa a palavra eleição. Assim é no corpo de Jesus Cristo. Veja, um escolhido, um eleito. Deus tinha escolhido Maria naquela época para cumprir a palavra através dela. Eu espero que vocês compreendam do que estamos falando. A ilustração que eu estou dando nos mostra a ligação da noiva a Cristo, ou seja, a eleita para com Ele. Ela é trazida a Ele, de onde ela vem e como ela é preparada. Vejam, a ilustração aqui é de uma mulher. E uma mulher é sempre um tipo para a congregação e então para a noiva de Cristo. Vejam, aqui falamos da noiva de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sempre, quando prestarem atenção, se olharem o comportamento e a condição das mulheres, então já podem saber como está com a congregação. Talvez essas observações pareçam estranhas, mas elas são um elogio à mensagem que eu tenho para trazer do Senhor. Se observarmos tudo que é no natural, vocês verão também a ligação com o espiritual. Quando vocês veem o comportamento das mulheres no mundo, então atentem como as congregações se comportam de uma forma mundana. Basta prestar atenção, claro, também ao comportamento dos espirituais da noiva, certamente, da congregação. Também vocês têm que atentar para isso. Vejam, há muitos que se intitulam assim como noiva. Deixe-me repetir aqui para a congregação local. Não se sintam mal, porque eu falo a todos por toda a terra, aqueles que eu penso que são eleitos. Se há aqui pregadores que não concordam com isso, então fiquem um pouco silenciosos e ouçam simplesmente. Agora atentem para esse caráter. Quando vocês veem mulheres se comportando e fazerem o que elas querem, então a congregação faz a mesma coisa. Agora preste atenção. Mas quando a noiva espiritual, quando ela vivencia o seu reavivamento, quando ela retorna e se alinha novamente com a palavra, então vocês veem que nesse momento uma mensagem sai para chamar a noiva para fora. qual seja, os eleitos. Pois assim como o mundo dá ouvidos ao enganador, a Satanás, e peca porque não crê na sua palavra, assim é nesse tempo. A congregação natural, com os intelectuais, com os pregadores intelectuais do Evangelho, eles se afastam-se da palavra porque fizeram dela um evangelho social. E o que vemos, ou como vemos as mulheres na rua, elas pertencem sim às congregações, mas como é que elas se comportam? Elas perderam sua forma normal de pensar e raciocinar? Veja, e o que elas fazem? Elas vão diretamente para o concílio ecumênico e depois voltam para Roma o mais depressa que podem. Foi profetizado e agora está acontecendo. Agora, mas o que é com a congregação espiritual, como esse grupo de pessoas que são chamados para fora, que são eleitos em cada reavivamento, eles foram chamados para fora, no tempo de Martinho Lutero, na reforma religiosa, então no tempo de John Wesley, e a mesma coisa, e também foi no movimento pentecostal quando começou, vem, mas então eles voltam novamente, mas o remanescente sempre se permitiu ser levado à concordância com a palavra de Deus. Vocês veem, as pessoas têm que estar dispostas a receber a mensagem dada por Deus e a concordar com a palavra de Deus. Vocês veem, mas só os eleitos o fazem, os outros não fazem. Assim foi no tempo de Martinho Lutero, assim foi no tempo de Wesley, assim foi no reavivamento pentecostal. Vejam, somente os eleitos naquele tempo o reconheceram, não os outros. Os outros formaram denominações e foram-se embora com o resto dos outros. Agora, preste atenção. Quando Deus ele tenta levar as pessoas a concordarem ou entrar em concordância com a sua palavra, ele envia uma mensagem fresca para levá-las a ver do que se trata. É claro, vejam, nós vemos isso nas famílias. E às vezes passa-se bem com a família por anos e anos. Então, de repente, vem algo como dizemos assim, não somente chove, mas vem assim uma torrente. Então, como o dia e a noite, o oposto se torna revelado. Ora, Paulo, o profeta aqui, diz, a mulher não pode casar-se de novo até que o seu primeiro marido morra. Ela não pode se casar novamente enquanto seu primeiro marido ainda estiver vivo, sob nenhuma circunstância. Ela tem que permanecer assim, solteira, enquanto o seu primeiro marido estiver vivo. E se ela o fizer, será chamada adúltera. Bem, agora estou falando aqui do natural, para enfatizar o espiritual. Vejam, pois se uma mulher comete tal pecado, ela é culpada se ela tiver dois homens vivos ao mesmo tempo. Portanto, ela perdeu o seu direito em relação a Deus e ao céu, e foi excluída da família de Deus. Pois bem, assim é com a congregação quando ela tenta ligar os estatutos e os dogmas das denominações com a palavra. É impossível pertencer a Cristo e às coisas do mundo ao mesmo tempo. Não. Vocês têm que estar morto para um ou para outra. Os dois juntos vocês não podem ter. Vocês não podem estar casados com uma congregação e com Cristo se uma coisa se opõe à outra. Às vezes eu creio nisso e se eu não creio naquilo. Bem, se vocês estão casados com Cristo, Cristo é a palavra. Que diz o Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Vejam, e se tornou carne e habitou entre nós. Cristo é a palavra viva. Ele era, ele é e ele sempre será. Ele foi a manifestação ou atributo de Deus. Ele foi o Filho de Deus. E cada filho é o atributo de seu Pai. Assim como vocês estavam nos lombos do pai de vocês, no corpo do pai de vocês, vocês vêm antes de vocês estarem lá, vocês não podiam ter comunhão com ele, porque vocês ainda não estavam lá. Mas depois, quando vocês nasceram nesse mundo, vocês puderam ter comunhão com ele. E vocês vieram à imagem do Pai de vocês. Assim, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Vocês veem? Antes de haver uma lua, uma estrela ou uma molécula, vocês já estavam determinados como filhos de Deus. Vejam, aqui vocês são a manifestação física e o atributo dos vossos pais, mas em espírito vocês são de Deus, porque vocês receberam a vida eterna de Deus. Vocês veem? Vocês estão na sua imagem, na imagem de Deus. E vocês se tornam manifestados aqui já para a glória de Deus, para terem comunhão com Ele. Vocês veem? Assim como no campo natural vocês já tinham que estar no Pai de vocês antes de vocês puderem sair, também vocês já estavam em Deus antes da fundação do mundo para poder estar aqui agora, naturalmente. Agora, preste atenção. A vida que está em vocês é a vida divina. Ela está em vocês, ordenada desde antes da fundação do mundo. Agora, vocês não podem misturá-la com denominações e estatutos e depois com a palavra, pois essas duas coisas são contrárias uma à outra. Isso Satanás tentou fazer, vejo, quando ele deu a Eva a interpretação. Ele admitiu que Deus havia dito isso, mas ele disse: mas de modo algum morrereis à morte, e Eva creu nisso. Assim que os estatutos têm feito até hoje. As denominações, elas têm separado as pessoas da palavra de Deus. Jesus não disse na sua época: vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Vejam, pelos estatutos, eles tiraram as pessoas da comunhão do Espírito de Deus, que está pronto para ungir e revelar a palavra. As pessoas foram separadas de Deus pelas denominações e pelas interpretações da palavra. Vejam, em todos os tempos, Deus sempre fez alguma coisa. E em todos os tempos, Ele teve uma palavra que Ele cumpriu. Vocês veem? E assim também é nesse tempo. Assim como o corpo humano, ele é edificado, e assim a obra de Deus continuou, progrediu ao longo desse tempo. Vejam, no Antigo Testamento, Deus se revelou como Javé, ou seja, Deus Pai. Depois, o mesmo Deus se revelou como Filho, Jesus Cristo. E o mesmo Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Sempre o mesmo Deus. Três manifestações do mesmo Deus. Vejam, para cada época ou geração, Deus ordenou, desde o princípio, sua palavra. Vejam, como na criação, Deus criou primeiro a vida vegetal, as plantas, depois a vida animal, depois a vida humana, cada vez mais alto e alto. Assim Deus fez também com a congregação, pela justificação nos dias de Lutero e depois. Assim a noiva tem sido arrancada para fora e conduzida para frente, e novamente, sob cada proclamação da palavra, ela cada vez aprofundou-se mais as escrituras, até que a cabeça, Cristo, venha novamente. Vejam, agora, como mulher, se ela é casada com Cristo, a palavra, então ela não pode ser casada com uma congregação, ou igreja, ou denominação, ao mesmo tempo. Não, ela só pode ser de um ou de outro. Ambas coisas não são possíveis, porque uma coisa é oposta à outra. Um é por Deus mandado, o outro é fabricado pelo homem. Vejam, Deus diz na sua palavra que cada palavra de homem seja mentira e a minha a verdade. Vejam, assim como graça e a lei se opõem uma à outra, assim também essas coisas se opõem uma à outra. Uma coisa tem que estar morta para que a outra possa viver. Vejam, se tentar misturar as duas coisas, então são culpados de adultério. Ou pense sobre isso. Vocês em Nova York, vocês no Arizona, por toda a nação, pensem sobre isso. Deus diz aqui: se uma mulher vive aqui com dois ao mesmo tempo, é uma adúltera. Vejam, não pode entrar no céu, não. Será que Deus vai tomar para si uma mulher adúltera e casar-se com ela? Certamente que não. Vejam, e os seus filhos, se ela for uma adúltera, serão seus filhos outra coisa? Então são ilegítimos. Vejam, para quem? São ilegítimos para Deus, porque estão misturados com o mundo. Que quadro aqui sobre Apocalipse capítulo 3, na era da congregação de Laodiceia. Vejam, que grupo misturado, denominações, morno, e ainda assim eles fingem ser cristãos, negam a palavra de Deus, têm a forma de piedade, mas negam o poder. Assim o que o profeta disse. Vejam, o casamento é a instituição mais antiga do mundo, já no Jardim do Éden. Foi dado à mulher um caráter que ela não deve profanar. Sim. Vejam, nenhum outro animal fêmea em toda a criação pode cometer adultério ou ser imoral. Mas Deus sabia que a mulher cairia, porque nenhum animal pode cometer adultério. Se ela estivesse na criação original, isso também não teria sido possível, mas ela foi retirada de Adão. Mas agora Deus confiou-lhe algo e ela tem que honrar isso, manter isso. Ela tem um caráter que ela não... Se ela fizer isso, ela é culpada para o resto da sua vida, mesmo que ela o faça e mesmo que tenha recebido perdão, mas justificada ela não será. Naturalmente, ela pode ser perdoada, mas não será justificada nessa vida, não. Bem, certamente, perdoada, sim, mas não justificada. O seu corpo foi lhe dado por Deus para ser, deve ser consagrado a ele. Mas nenhum pássaro, nenhum animal, nada, nenhuma fêmea pode cometer isso. Pois bem, o seu corpo é assim consagrado porque ela deve trazer uma nova vida a esse mundo. É por isso que esse corpo lhe foi confiado. Assim, vocês, teólogos, quando vocês veem isso, assim, toda a raça humana foi contaminada porque já tinha produzido gêmeos no início, um ato, duas pessoas ou dois nascimentos. Pois bem, nós vemos que Deus lhe confiou como consagrado e ela não pode contaminar isso. Eu vou mostrar agora vocês agora o que é com a congregação. Eu só disse isso. Vejam, eu estou falando aqui da congregação e de Cristo. Agora, isso aqui é dado a ela para gerar vida. Vejam, o homem é o germinador, mas a vida sempre vem de Deus. Toda vida vem de Deus. Não importa que tipo de vida, mesmo que seja, qual distorcida que seja, a vida, a origem da vida, está em Deus e vem de Deus. Agora, eu quero mencionar três coisas aqui. Mantenho sempre a congregação em mente enquanto eu ainda estou falando da mulher aqui, como está em Romanos 7. Ela tem uma virtude dada a ela pelo Senhor. Ela não pode contaminá-la. Só a mulher pode. E a mais ninguém foi dado aquilo como a mulher recebeu, esse poder de virtude. Se ela faz algo errado, ela tem que confessá-lo ao seu marido. E a congregação não deveria também confessar a Cristo onde quer que ela tenha feito ou agido mal? Vejam, e se ela viveu com seu marido durante 10 anos e transgrediu, ela tem uma virtude que lhe foi dada por Deus. E ela tem que velar por isso, tal como foi no Jardim do Éden. Assim, ela pode dizer sim ou não. Vejam, é lhe dado como mulher para ela. E ela não pode quebrar isso. Vejam, reparem o seu comportamento, o seu caráter em relação aos homens. Vejam, quando os homens veem essas estrelas de cinema, essas coisas, vejam, uma mulher que se comporta assim, ela tem um mau caráter. Ela pode ser tão virtuosa, mas ela se faz culpada. Vejam, já se um homem, ele beija uma mulher, ele já cometeu adultério, em parte. Vocês veem, porque com isso começa já. Ou todas essas coisas horríveis que saíram de Hollywood e se espalharam, não é de se admirar que tudo esteja tão podre até o âmago. Vejam, porque é dito, assim tem que ser nos últimos dias. Sempre tenho em mente a congregação. E com o que ela é, com o que ela anda, com o que ela beija, o que ela, quem ela acolhe, através de toda a educação, através de todos os programas científicos, tudo, tudo. E está em contradição a Deus, é a palavra de Deus. Todo o sistema da civilização é absolutamente anticristão. Todo o treinamento e ensinamento, educação, tudo é simplesmente anticristão. E você diz, isso é sério? Certamente. Deus terá uma civilização sem morte, sem todas essas coisas. Essa civilização moderna foi trazida para cá por Satanás. Tudo o que acontece, vem de Satanás. Agora, a mulher, ela tem algo consagrado. Por quê? Porque é que os homens se comportam assim e em relação às mulheres, somente porque as mulheres se apresentam dessa forma. Tudo, os vestidos, as roupas justas e assim por diante. Não importa o que ela diz, não importa quão fiel ela é ao seu marido, aos olhos de Deus, ela é uma adúltera se ela se apresenta assim. Porque está escrito, quem olhar para a mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vejam o que se passa no mundo. Foi lhe dada uma virtude consagrada e ela deve usá-la para uma maternidade consagrada, em honra do seu marido. Bem, em certas cidades tem grandes festas. E aí elas vão, muitos das igrejas e congregações, todos bêbados lá. Então as chaves dos quartos são postas lá numa caixa e cada um tira uma. E então eles têm que ficar com esse parceiro pela noite. Assim, escolhem os parceiros pela noite. Tal sujeira, e a congregação é tão ruim assim, comete adultério com tudo que aparece pela frente, ao invés de ficar com a palavra de Deus. Os edifícios são bons, hospitais são bons, todas as coisas são boas. Também a escolaridade, não que eu seja contra a formação no total, mas vejam, nós temos que nos vestir. Porque as roupas estão, no princípio, estamos envoltos por Deus e não precisávamos disso. Mas agora nós temos que fazê-lo. Vejam, naquela altura as pessoas estavam envolvidas por Deus, vestidas por Deus. Agora, ela recebeu isso confiado à mulher para que seja fiel ao seu marido e crie bem os seus filhos. Vejam, se você estivesse sentado comigo e olhasse quando os homens vêm com suas mulheres e para que tudo volte a correr bem, lá tudo que se passou, vocês dizem, isso somente é entre aqueles que estão no mundo, mas também aqueles que estão nas congregações pentecostais, sim, os outros sequer nem vêm. Vejam, é tal uma mistura com o mundo e a congregação na moda. Estamos tão longe do Pentecostes original como o dia está longe da noite. Veja, se em algum lugar nós nos desviamos dessas coisas e tudo é um caos escuro. Agora, que responsabilidade tem a mulher? Veja, porque ela é um tipo para a congregação, nós temos uma responsabilidade para com o Senhor, assim como a mulher tem a sua responsabilidade para com seu marido. Assim, nós aqui como congregação temos uma responsabilidade para com Deus e a sua palavra. Vejam, se uma mulher vai com outro homem, como é quando uma congregação se afasta da palavra de Deus? Veja, temos tudo virado para os programas sociais. Jesus não disse, ide construir escolas e outras coisas, mas disse, ide pregar o evangelho. Isso foi negligenciado. Hospitais, tudo bem, mas essa não é a missão da congregação. Não, nossa missão é pregar o evangelho. Nós temos feito tudo mais, menos isso. Vejam, Satanás conseguiu misturar tudo de forma que ficou tudo tão corrupto. Tão corrupto. O mundo inteiro. Vejam, para onde está indo? Todos vocês já leram no Reader's Digest, essa revista, como as pessoas já entram nos 20 anos já pela menopausa, ou a minha idade, já alcançaram a minha idade antes dos 30. Isso acontece porque comemos fruta ou alimentos que estão estragados e como é com a congregação? Da mesma forma, a mesma situação, é um tipo. Foi lhe dada virtude pelo Espírito de Deus. O que ela fez com isso? Ela cometeu adultério contra a palavra de Deus. Vejam, ela não foi fiel. Agora, para honrar a palavra do seu Senhor, então ela tem que rejeitar todo estatuto, toda denominação. Agora, ninguém pode dizer, minha congregação ensina. Não, se for contrário à palavra de Deus, eu o rejeito. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Marcos 16 diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Vejam, vocês têm que ser nascidos de novo. E a Escritura diz, ide por todo mundo, ensinai a todas as nações e pregai o Evangelho. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Vejam como nos afastamos disso. Vocês veem? Bem, onde está nossa responsabilidade? O que é que Hollywood fez às mulheres? Aqui está a irmã Schrader sentada aqui e muitas outras mulheres aqui sentadas, as mulheres idosas, irmã Moore. Elas se lembram, através dos anos, quando as suas mães ou elas próprias tivessem saído à rua, assim com as mulheres de hoje, elas teriam sido fechadas numa casa de loucos, porque pensariam, se ela tivesse saído lá sem saia na rua. Bem, não é o mundo inteiro, todos os assassinatos, tudo está acontecendo nesse mundo, não é tudo. É loucura, é uma loucura. E tem que chegar a isso nesse último tempo. Lógico, o tempo virá em breve em que eles gritarão as rochas e as montanhas cubram-nos. O mundo inteiro já está lá. Bem, tudo está acontecendo até o ponto da insanidade total. Bem, vocês pensam, isso é civilização? Bem, agora vejo que Hollywood fez às mulheres. Foi lhes roubada a sua virtude. Vejam, elas perderam tudo isso. Como elas fizeram? Lá houve algo inteligente e o instrumento foi a igreja, assim como no Jardim do Éden. Uma pessoa astuta, o diabo, entrou na congregação como no Jardim do Éden e enganou, seduziu. Ela é seduzida. As mulheres não querem agir errado. Eva não quis agir mal. Não, ela não quis, não. Não por vontade própria, não. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, versículo 3, que ela foi seduzida. E seduzida não significa que você entrou por vontade própria, mas que foi enganada. Ela foi seduzida, enganada pela televisão, pelas revistas. Elas leem todas as coisas, veem as fotografias, as moças modernas, elas olham para tudo isso e veem as roupas nas lojas. Vejam todos esses instrumentos do inferno que foram deixados entre as pessoas, através dos quais as pessoas são enganadas, estão mortas e não sabem, longe de Deus, longe de Deus. Vejam como perderam tudo. Hoje, eu quero que vocês atentem para isso. Jesus falou disso. Se vocês quiserem ler, Jesus mencionou que seria assim nas suas últimas horas, antes da crucificação, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 27. A partir do 27, quando Jesus estava no caminho do Gólgota. Lucas 23, 27 é: seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias hão de vir em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então, vejam, então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? O que se fará então no seco? Vejam, nesse tempo, eles não querem crianças, não? Elas querem um cachorro, um gato, mas não querem mais filhos. Por quê? Não, porque elas estão presas, então não estão mais livres. Elas não querem isso. Isso não estaria de acordo com Hollywood. Não, elas não querem isso. Elas preferem que sejam operadas para não terem filhos. Mas elas não querem filhos. Jesus falou sobre isso. E nessa altura, elas vão gritar: montanhas, caiam sobre nós, e assim por diante. Eles praticam o controle de natalidade, assim por diante. Não querem ter filhos. Acham que não vão ficar mais tão bonitas. E não vão ser mais iguais como eram. E o marido deixa as coisas assim e não lhe dá um filho para ele. Jesus já disse naquele tempo e disse: naquele tempo proclamarão, os montes e as colinas cairão sobre nós. Pagam grandes somas de dinheiro por gatos e cães. As mulheres têm uma natureza dada por Deus. Elas têm que ser mães de alguma coisa. Vocês sabem, eu sou caçador e quando é outono, quando os ursos se deitam para hibernar, quando a ursa foi acasalada e depois se deita, você sabe que os filhotes nascem, então eles vêm todos e cada um é embrulhado como num saco de celofane. E a ursa deita-se em outubro e só acorda meses depois e só vê as suas crias quando elas já são grandes. Elas bebem o leite dela enquanto ela está hibernando. Não me pergunte como ela é alimentada ou como sua mãe obtém o leite, mas é assim. E se a ursa fêmea não tem crias, então as crias do ano anterior vêm alimentar-se do leite que ela tem. Vejam, e como é com as mulheres do tempo de hoje? Elas não dão filhos aos seus maridos, mas compram um cão e coisas do gênero. E em vez de criar filhos na disciplina e no temor do Senhor. Vocês veem, elas pensam que isso não está de acordo com seu estatuto. Não está mais de acordo com os tempos. Não é essa uma imagem da congregação moderna de hoje? Quem é hoje ainda que lê o que houve no Atos dos Apóstolos 2:38? Quem é que quer isso onde é cantado, louvado, se fala em línguas e diz aleluia? Olhem para as nações, elas não querem isso, não. Elas os poriam para fora muito rapidamente. Vejam, elas estão cheias de outras coisas. Naturalmente que elas trazem membros, mas quais? Essa é a questão. Elas não querem nada que se pareça com o que está escrito nos Atos Apóstolos. Não. Então, elas ficariam envergonhadas. Mas a sua educação e os seus pontos de vista éticos seriam todos ofendidos. Não, não. Isso, não querem isso. Elas não querem receber a palavra de Deus em si mesmo para poderem trazer a luz, fazer brilhar a luz. A única coisa, a única possibilidade é receber a palavra de nós para podermos nascer pelo Espírito. Não por estatutos. Vocês pensam que o Espírito de Deus vai deixar passar todas as mulheres de cabelo curto, caras pintadas e roupas de homem? Com certeza não. Não. Nós precisamos novamente de um antigo agir de Deus, um ser santificado, ser cheio do Espírito Santo, verdadeiramente nascido de novo pelo Espírito de Deus. Vejam, o que a congregação produz nesse tempo, tudo como uma Jezabel que ela produz nesse tempo, é pintada como ela era. Vocês sabem o que se vê nesse tempo. Vejam, já no início lá, o primeiro Adão lá e Eva, vocês sabem o que aconteceu lá. Bem, hoje, eles dizem, sim, não, nós morremos para tudo e nascemos de novo. Nós estamos agora casados com o segundo Adão, Cristo, a palavra. Mas vejam o que eles amam. Quem é o seu amado? Por que eles estão assim em amor? Aqui, eles mantêm a palavra, vê-se logo quem que é o que eles confiam, o seu próprio fruto. Naturalmente, agora preste atenção, primeiro vem o nascimento natural, naturalmente, e amamos o mundo, mas quando são nascidos de novo, então amam a Cristo, ele ama a palavra, não o mundo. Agora, preste atenção ao tipo de filhos que são nascidos. Logo se vê quem é o pai, se é o primeiro Adão ou o segundo Adão. Vejam, quando na congregação filhos são nascidos, então são gerados, então tem que ser como o dia de Pentecostes, não de outra forma, não. Vejam, a natureza tem que ser como a do pai, filhos e filhas de Deus. E então, sabe exatamente... As filhas não podem ser deixadas assim passar, com caras pintadas, cabelo curto e assim por diante. Não, isso não é possível. Bem, os seus filhos, em quem eles confiam na escola bíblica e assim por diante, grande universidade, depois são fabricados artificialmente. E o que é? São pessoas... que procuram denominações na mesma linha religiosa como Caim. Naturalmente. Vejam o que fazem. Deus nunca organizou uma denominação, jamais. Mas eles agarram-se a ela em vez de se agarrarem à palavra. Vejam o que produzem. Tão ilegítimo quanto a história com Caim. Eles se afastam da palavra. Exatamente isso que as congregações fizeram. Estão cada vez mais instruídas, cada vez mais longe de Deus. No entanto, dizem ser filhos de Deus. Mas eles vêm das escolas denominacionais, saem das escolas denominacionais, naturalmente. Estão escolarizados, estão inteligentes, certamente como a serpente, o pai delas, naturalmente. tão assim astutos, assim como Caim foi. Exatamente a mesma coisa. Você diz, irmão Branham, isso é verdade? Sim, naturalmente. Vocês podem ler em Gênesis 14, 4:16, como isso aconteceu, tomou começo na linhagem de Caim. E Caim afastou-se da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, fora do Éden. E Caim reconheceu a sua mulher, e ela deu à luz a Enoque, e então começou a edificar a cidade e chamou-lhe o nome do seu filho. Você vê, com Caim começou a construir cidades, instrumentos, coisas científicas. Você vê, essa é a semente da serpente. Adão também reconheceu a sua mulher. Vejam. Vocês podem ler. Se não está escrito em Gênesis 4, sobre um ato e dois nascimentos, está escrito, e ela continuou e deu à luz. Agora, aqui nós lemos, uma mulher deu à luz dois filhos, um branco e um preto. Repare, isso também acontece com os animais. E o homem branco diz, eu sustento meu filho, mas não o do outro. E a mulher viveu com os, ela esteve com os dois homens juntos, um de manhã com o outro à tarde, e deu à luz a dois filhos. Olha, assim foi a mesma coisa com Satanás. De manhã com a serpente e à tarde com Adão. E como diz a Escritura, em nenhum lugar a Escritura diz que Caim era filho de Adão. A Bíblia diz, ele é do mal. Vejam, e depois ele reconheceu a sua mulher e deu à luz a Sete. Deus deu uma semente em vez de Abel. E nasceu-lhe um filho a quem chamaram de Enos e começaram a invocar o nome do Senhor. Vejam aqui, da linhagem de Sete saíram aqueles que invocaram o nome do Senhor. A outra era a linhagem da serpente. A Bíblia diz exatamente aqui que o primeiro homem tem que estar morto. Não que ele tenha sido simplesmente expulso. Não, ele tem que estar morto. Eu já falei sobre casamento e divórcio, você sabe disso. Eu não vou falar sobre isso agora. E eu não estou falando apenas para vocês aqui, mas estou falando a todos, por toda a nação. Você sabe que como os sete selos foram abertos e isso trouxe a verdade à tona, à luz. Agora, antes de podermos ser confiados a Cristo, a palavra, temos que ter morrido para o primeiro. Ora, quem pode receber toda a palavra de Deus? Mostre-me uma congregação que faz isso. Vejam. Cada um tem seus próprios pensamentos e quando faz isso, então onde que você vai parar? Vejam, não é isso que está escrito em Apocalipse 17? Vem, vocês têm que ter morrido para um, para poder viver para o outro. Naturalmente, vocês têm que ter morrido para o primeiro homem e pertencer a Cristo e estar unido a Ele, estar casado com Ele. Então, já vocês não estão mais em adultério com as denominações em Laodiceia. Não, creio em Jesus Cristo, a palavra. Vocês que pertencem à noiva, para estarem na noiva, é necessário estar casados com a palavra de Deus, Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. E enquanto vocês se apegarem às tradições dos homens e às denominações, então vocês serão acusados de adultério pela palavra de Deus. Enquanto ainda vocês procurarem pertencer a denominações que negam a palavra, vocês estão em adultério espiritual, assim diz a Bíblia. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou a Deus, ou servir a Mamom. Ou amam a Deus, ou amam ao mundo. E se alguém ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Se o amor de Deus está lá, o amor do mundo não está lá. Se o amor do mundo existe, o amor de Deus não existe. Ambos não podem estar em você no mesmo tempo. E como é que o problema com o cabelo curto, todas essas coisas que não são seguidas? Vocês não podem ser virgem para Cristo e vos submeter a estatutos impostos pelo homem. Não, você não pode fazer isso. O que é com Paulo, que ele diz em Romanos 7? Vejam, vocês não podem produzir filhos de Deus como congregação se estiverem num grupo denominacional. Não, isso não funciona. Vocês não podem produzir filhos de Deus se vocês mesmos não receberam a palavra. Mas vocês dizem ser religiosos. Caim também era religioso. E a prostituta Eva e assim por diante, todas eram religiosos, construíram altares e assim por diante, mas não guardaram a palavra, eles não viram a revelação. Vejam, e a revelação da palavra é a única coisa pela qual vocês poderão ver. Jesus diz, sobre esta rocha edificarei a minha congregação e as portas de ferro não prevalecerão contra ela. A fé é uma revelação. Vejam, porque pela fé você foi revelado. Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus pela fé, por revelação. Vejam, Caim pensava que eles comiam maçãs. Vejam, ele até tem essa ideia até hoje, mas não foi assim. Foi adultério. A semente da serpente, os sete selos foram abertos, tudo foi provado. É claro. Agora, atentem. As escrituras de Moisés até o Apocalipse foram revelados nos últimos dias, nos últimos tempos. Agora estamos hoje. Creiam muito. Como está com a noiva? Vejam, as escrituras estão diante de vocês. Vocês não podem servir a Deus e a Mamom. Não podem ser virgens, cristãos que creem na Bíblia, depois então estar envolvidos em assuntos denominacionais. Isso não é possível. Um tem que estar morto para que o outro possa viver. Ou vocês dão, ou você carrega o fruto da palavra de Deus com filhos e filhas de Deus, por regozijando, glorificando, falando em língua, assim por diante, como foi no princípio, ou vocês pertencem a uma congregação denominacional e não tem isso. Veja, lá eles apertam a sua mão e dizem, vocês têm isso. E pensam que e tudo que eles têm que fazer é isso só. Veja, filhos adúlteros que vêm pela adultério são produzidos lá, religiosos. Do que eles estão cheios de sabedoria, de conhecimento de Satanás. Eles mandam as suas pessoas para a escola para aprender a dizer amém. Tudo, muito bem. E tocados e cheios do que o diabo fez. Assim como Eva, quando ela não creu na palavra de Deus. E toda a criação caiu e foi arruinada. Vejam, assim é com a congregação. Quando a congregação envia as suas pessoas para uma escola bíblica, seminários, assim por diante, e eles mesmos não sabem mais sobre Deus do que um índio ou um totem sabe sobre uma noite egípcia. Ele só conhece seus estatutos e tem seus livros de oração, mas não conhece a palavra de Deus. Vejam, naquela época, Noé apareceu, ele pregou a palavra de Deus. Os outros podem ter dito, o que é isso que está fazendo aí com a sua arca lá? Mas ele era um profeta. Ele tinha a revelação de Deus e Deus confirmou que era verdade. Vejam, quando o povo de Israel estava para ser retirado, Deus revelou na coluna de fogo a seu profeta e o confirmou. Vejam, então eles disseram, que Deus não fale mais ou morreremos, fale tu, se Deus quer que seja falado. E depois um profeta comeu, Deus, Senhor, vos suscitará. Então o profeta Isaías lá é dito, uma virgem terá boa esperança e dará luz a um filho. O domínio repousará sobre os seus ombros. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso, eterno, príncipe da paz. No trono de seu pai, ele reinará e o seu domínio não terá fim. Vejam, nós não podemos explicar o que Deus disse. Isso se cumpre. Isso vai além de tudo o que nós podemos compreender. E o que é que se passa com toda essa teologia bíblica nos seminários? Eles têm tudo lá como foi predito para o tempo da era da Laodiceia. Bem, quando vocês veem tudo isso, então estão bem. Em 1 João está escrito, se amares o mundo e amares as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós. Como é que você pode estar cheio com a palavra de Deus e depois também andar com Hollywood e tudo isso, com a moda e todas essas coisas? Isso é impossível. Tudo sob o nome da religião, naturalmente. Com o que vocês estão preenchidos?